Arroba Rádio Imprensa FM. Arroba Rádio Imprensa FM.
Imprensa FM
102,5.
São Paulo.
A primeira FM do Brasil.
CYT 877.
www.radioimprensa.com.br. Imprensa FM São Paulo.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na grande jornada pelo mundo dos seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A grande jornada pelo mundo dos seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Prezados amigos ouvintes que nos prestigiam com o apago da sua audiência toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. Hoje, dia 13 de novembro de 2023, são 7 horas, pelo horário oficial de Brasília. Está no ar esse seu pioneiro e consagrado programa semanal, que há ininterruptos 33 anos informa sobre as várias modalidades de seguros, bem como divulga os produtos e serviços disponibilizados pelo mercado de seguros, notadamente os dos nossos patrocinadores. Para participar da nossa programação de hoje, temos a inusitada satisfação em mais uma vez receber como entrevistado o respeitável e reconhecido profissional do mercado de seguros, querido amigo Dr. Adilson Neri Pereira, advogado especializado em direito tributário, consultor na área de seguros e resseguros, que hoje nos falará sobre contrato de contragarantia. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
Quer um plano de saúde sob medida para sua empresa e seus funcionários? Com o Bradesco Saúde Ideal, você conta com cobertura nacional, rede referenciada qualificada e serviços digitais, como reembolso pelo site ou pelo app. É praticidade para você e seus funcionários. Quer saber mais? Acesse bradescosaude.com.br ou fale com o seu corretor. Bradesco Saúde, com você sempre.
Imprensa FM.
Aqui é o Felipe Massa e quero falar com você sobre coragem. Dentro e fora das pistas, minha coragem vem da certeza de que se algo acontecer, minha família e tudo que é mais importante para mim está protegido. É por isso que eu conto com a Tóquio Marine, a seguradora que resolve.
Seguro Tóquio Marine Vida Individual. Telemedicina 24 horas e contratação a partir de R$ 10 por mês. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
Imprensa FM.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua locação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, e conforme anunciamos na abertura do programa, estamos tendo a satisfação de receber aqui o nosso querido amigo, Dr. Adilson Pereira Neri, que sempre foi uma figura maravilhosa conosco, quando convidado, nunca deixou de aceitar o nosso convite para vir ao programa para conversar com vocês a respeito de, enfim, seguros, que é o que ele entende muitíssimo bem. Então nós vamos aproveitar a presença do nosso querido Dr. Adilson para conversarmos aqui sobre o que nós falamos na abertura do programa, quer dizer, contrato e etc. Mas quem sabe é ele, e com ele que nós vamos exatamente tomar conhecimento de como é que a coisa funciona. Bom dia, meu caro doutor amigo, agora não é, amigo doutor Adilson Nery Pereira, é uma satisfação inusitada tê-lo no programa hoje.
Meu amigo Pedro, para mim que é um prazer estar novamente no teu programa. Nessa segunda-feira, após o meu time Corinthians ter se livrado
do rebaixamento. Nosso longe, time,
agora
nosso
é só
time.
Então, tá. Aliás, uma segunda-feira com esse tempo, né, bonito que está aí fora. Nesse final de semana eu fui assistir um show maravilhoso do Roger Waters, do Pink Floyd. Aí você rememora coisas, né? Pink Floyd tem mais de 50 anos, enfim. Aliás, o Roger Waters tem 80 anos de idade e é impressionante a forma como ele está no palco. Parece um garoto.
Maravilha.
Me senti mais velho do que ele. Enfim, mas novamente é um prazer estar aqui contigo falando de seguros, que não é algo que eu entendo, mas é algo que eu estou procurando entender. Estou querendo aprender cada vez mais sobre seguros, não tenho dúvida.
Essa sua modéstia é um negócio impressionante. Adilson, então vamos lá, você preparou, fez a gentileza de preparar uma belíssima pauta, contendo material a respeito aí dos seguros que você quer, o contrato de contra-garantia, né? E gostaria que você, por gentileza, então, respondesse a primeira pergunta. Recentemente, o Congresso aprovou a lei número 14.711, que incluiu o contrato de contra-garantia como título executivo extrajudicial, com a importância dessa decisão, caro. O que ela significa na prática para o mercado de seguros?
Ah, ok, Pedro. Bom, antes de mais nada, é importante dizer alguma coisa sobre o contrato de contragarantia. Porque nos seguros de garantia, antes mesmo de se emitir uma apólice, antes de se analisar um contrato, de se verificar se haverá uma modalidade específica para aquele seguro ou não, muito antes, os corretores de seguro já estão trabalhando. Ele já precisa, porque ele precisa aprovar o cadastro do garantido, do tomador, da empresa que, em princípio, que é a empresa que é a sua cliente. E nesse momento ele fornece documentos, fornece informações, dados que o subscritor da seguradora precisa. Estando tudo ok, a seguradora vai eventualmente apresentar para esse tomador um limite até o qual ele possa contratar apólices, e em contrapartida ele assina um contrato, chamado contrato de contragarantia. Nesse contrato, dentre outras coisas, costuma ser bem complexo o contrato, mas um fator fundamental dele é que o tomador se obriga a pagar à seguradora eventuais indenizações que ela venha a fazer. Alguém pergunta, como assim? Então, para que ele faz um seguro? Não, veja bem, isso sempre gera muitas dificuldades. Eu diria assim, o seguro garantia para o tomador é como um cartão de crédito. Você tem a opção de levar o dinheiro na bolsa, milhões de reais, como você ganha, milhões no bolso, ou não, você leva um cartão de crédito que serve é um comparativo para os seus mesmos próprios milhões que você tem. É o que faz uma empresa que, por exemplo, depende de uma licitação pública. Em lugar dela apresentar o dinheiro, 5% do depósito, no momento em que ela ganha uma licitação, ela fornece uma apólice. Olha, essa apólice vale esses 5% do contrato. E quem está garantindo? Uma grande empresa que está por trás de mim, uma seguradora. Olha, eu forneço aqui a apólice dela. Para fornecer a apólice, tal como acontece no cartão de crédito, você tem que assinar um documento pelo qual você se responsabiliza. Olha, se o banco pagar a conta e eu não pagar, ele pode me executar. Algo semelhante acontece com a contragarantia. Seguradora, se você eventualmente pagar alguma coisa em meu nome, ó, eu te devolvo. Está aqui assinado o contrato. Em vez de um contrato de aval, você tem ali um contrato de contragarantia. Esse é o nome específico. Então, dentre outras coisas, é isso que esse contrato de contragarantia estabelece. Ele diz, olha, eu me comprometo a pagar, a devolver à seguradora o valor que eventualmente ela tenha pago numa indenização. É para isso que serve o contragarantia. Esse documento normalmente tem avalistas ou fiadores. O mais comum no mercado é que os fiadores sejam os próprios diretores ou proprietários da empresa que está sendo garantida, do tomador. Então, eles assinam lá como fiadores. Se forem casados, as esposas assinam juntos. Tá. Se forem, enfim, conviverem em união estável, a mesma coisa. Os cônjuges, os companheiros ali assinam. Porque é uma fiança mesmo, eles fornecem uma fiança assinando ali o contrato de conta-garantia. Então, é esse o documento. O detalhe é que se a seguradora indeniza algo para o segurado, lembre-se bem, o tomador aí não é o segurado, então, o segurado é alguém que vai contratá-lo. Ah. Né? Se a seguradora indeniza alguma coisa para o segurado e depois pretendesse obter o ressarcimento do tomador para que ele honrasse o contrato de contragarantia, ela sempre se esbarrava numa situação. Esse documento não é um título extrajudicial. Por que que não é? Porque os títulos executivos extrajudiciais são exclusivamente aqueles que estão definidos na lei. A lei que diz que um cheque, por exemplo, é um título executivo extrajudicial, que uma nota promissória é um título executivo, que uma apólice de vida é um título executivo. Mas nunca disse que o contragarantia o fosse. O que essa lei fez foi incluir entre os títulos executivos extrajudiciais o contrato de contragarantia.
Tá.
Então agora está lá dito expressamente, mencionado, que o contrato de contragarantia assinado aí pelo tomador é um título executivo com essas características de execução.
Só uma curiosidade, não existia isso no mercado de seguros ainda?
Veja, é muito engraçado.
É tão importante.
Não existia com essa amplitude, não existia não. É certo que todos os contratos de contragarantia, todos, trazem na expressão, esse documento é um título executivo extrajudicial, mas não é. Não é, nunca foi possível utilizar esse documento para uma execução. Desculpa, eu até faço um reparo aqui. Eu já até vi advogados utilizando o contra-garantia como um título executivo extrajudicial, como se o fosse.
Tá.
E ingressam com uma ação executiva. É uma decisão muito arriscada, porque depois de anos tentando cobrar alguém, anos, você pode ficar anos trabalhando nessa situação, mas no último estágio alguém mais esperto diz: opa, o cara está me cobrando aqui com um documento que não é um título executivo extrajudicial. E ele, como isso é uma questão de ordem pública, ele informa que a execução não pode prosseguir. E qualquer juiz, ao observar isso, vai verificar: de fato, isso não é um título executivo. E volta tudo para estaca zero. Então eu não sei como essas pessoas explicarão para um cliente, 10 anos depois, que olha, tudo que eu fiz não adiantou nada. Aliás, prescreveu, já nem posso mais ingressar com uma nova.
Complicado.
Eu acho arriscado, mas tem gente que o faz.
Fala uma coisa, essa é uma grande novidade para as seguradoras, mas será suficiente apresentar o contrato de contragarantia?
Veja, os títulos executivos extrajudiciais, eles têm que reunir algumas características, como entre elas a liquidez e a certeza. A liquidez é o que demonstra que o valor é aquele. Então, exemplo aqui, você vai assina uma nota promissória, lá tem um valor, você se compromete por aquele valor. Então, você sabe que é exatamente aquilo. A liquidez está definida, né? Está lá o valor daquele documento. E a certeza, né? A certeza, olha, foi o Pedro que assinou isso aqui, os valores estão corretos, então eu tenho certeza de que isso aqui é para ser pago. Essas características faltam ao contrato de contragarantia. Porque lembra como eu te falei, o contrato é assinado muito antes de existir um negócio, muito antes. Né? Mas mesmo quando ele é simultâneo, ó, te forneço uma apólice de, sei lá, 10 milhões de reais de limite, e você assina aqui o contrato de contragarantia. Mesmo que esse contrato diga lá 10 milhões de reais, poxa, o sinistro nem sempre é esse valor. Pode ser um valor menor.
Tá.
E aí sempre há alguma dificuldade para demonstrar, olha, eu tenho um título que diz que é 10 milhões, mas a minha cobrança é de 5. Bom, o que pode mais, pode menos? Não, nem sempre. Para justificar porque eu estou cobrando 5, a seguradora tem que apresentar no mínimo mais um documento. Simples, hein? Nada. Um recibo de pagamento da indenização.
Tá.
Em princípio, já é suficiente para demonstrar que o valor é aquele. Mas há um outro passo, que esse é mais difícil, que é a da certeza. Por que razão? Primeiro, essa cobrança acontece após o pagamento de uma indenização. Indenização pressupõe a ocorrência de um sinistro.
Uhum.
Sinistro exige, em algum momento, que você avalie se ele está coberto, se não está coberto, se deve ser pago, se Sim. não deve ser pago. E nesse momento há sempre um contraditório entre o segurado e o tomador. Pode ser que o segurado entenda que é devido e o tomador que não é. Não estou inadimplente, eu não deixei de executar a obra. Foi ele que me atrapalhou, foi ele que mudou o projeto, o escopo não era esse. Ou então teve um caso de força maior, alguma coisa impediu aqui o prosseguimento. Ah. Então esse embate depõe contra a certeza do título. Se tem uma discussão, então o título executivo extrajudicial é aquele onde não há discussão. Pague-se e acabou. Mas se há uma discussão, então a certeza está sendo posta em dúvida, está sendo posta em discussão, em necessidade de análise. Por isso, um outro documento que eu entendo que será necessário vai ser o relatório de regulação de sinistro.
De regulação.
Ele funcionaria ali como uma demonstração de que a certeza existe, de que o contraditório foi permitido, de que todos os passos definidos no contrato de contragarantia e nas condições contratuais do seguro foram seguidas, de que o contrato garantido por essa apólice previa aquelas situações de sinistro. Uhum. Enfim, é o documento que agora se torna fundamental para a demonstração, né?
Vamos fazer o seguinte,
certeza.
Vamos fazer aqui, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos já já.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Quer um plano de saúde sob medida para sua empresa e seus funcionários? Com o Bradesco Saúde Ideal, você conta com cobertura nacional, rede referenciada qualificada e serviços digitais, como reembolso pelo site ou pelo app. É praticidade para você e seus funcionários. Quer saber mais? Acesse bradescosaude.com.br ou fale com o seu corretor. Bradesco Saúde, com você, sempre.
102,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido. Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5.
Aqui é o Felipe Massa e além de piloto de corrida, sou empresário. E realizar o sonho de empreender exige coragem. E a coragem vem da minha certeza de estar protegido no caso de qualquer imprevisto. É por isso que eu estou com a Tóquio Marine, a seguradora que resolve.
Seguro Tóquio Marine Empresarial. Assistência 24 horas e pagamento em até 6 vezes sem juros. Contrate em tokiomarine.com.br ou fale com o seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Todas as segundas-feiras, às 7 da manhã. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui conversando com nosso querido amigo Dr. Adilson Nery Pereira, que sempre nos brinda com a sua presença com informações importantes a respeito do mercado de seguros, as novidades em matéria de seguros e tudo mais. Estamos falando hoje exatamente sobre o contrato de contragarantia. Já foi explicado uma parte, claro que temos outras partes para serem explicadas aqui, e é o que nós vamos fazer a partir de agora. Adilson, de acordo com o que você esclareceu na pergunta anterior, vem uma pergunta que não quer calar. Isso não parece um problema? Basta anexar o recibo de pagamento de indenização ou comprovante do valor indenizado ao processo judicial?
Pedro, não. Que bom que a vida fosse tão fácil assim. Eu tenho uma formulazinha, você pega aqui o contrato contra a garantia, junta o recibo de indenização e acabou. Acabaram os seus problemas, você vai obter o ganho de causa. Não é assim. Tem sempre dificuldades nessa história. Aliás, tem um fator. Talvez essa seja uma das razões pelas quais o seguro garantia tem poucos corretores atuando.
Sim.
porque ele tem várias etapas de apresentação, de desenvolvimento, muitas delas sem remuneração. Então, isso já afasta, digamos assim, os aventureiros. Né? Uhum. Eu vou ganhar dinheiro no seguro-garantia. Não, primeiro você vai perder dinheiro, porque você vai ter... Você começa, digamos assim, pondo, né, recursos próprios, porque você precisa, aquilo que eu te falei, de conquistar o cliente, de obter documentos e informações cadastrais, de apresentar para a seguradora, para uma ou mais seguradoras, acompanhar o desenvolvimento do cadastro, ver se ele é aprovado, se não é, negociar pelos limites que serão disponibilizados, pelas taxas que eventualmente são aplicadas, enfim, você tem ali um trabalho e até aí não tem negócio, tem negócio, você está sendo, né, tá investindo recursos próprios, tempo para a realização dessas etapas. Bom, às vezes demora um tempo razoável entre esse momento que um amigo meu chama de subscrição do cadastro, uhum, e o momento da subscrição do risco, que é quando esse teu cliente de fato tem um contrato, né? Então, sei lá, ele vai participar de uma licitação pública, ou ele ganhou uma concorrência numa obra particular, ou ele tem uma garantia judicial para apresentar, tem um processo judicial para apresentar, enfim, tem lá uma situação em que ele vai precisar emitir aquela apólice. Aí sim, né, pode ser emitida, paga-se o prêmio, finalmente o corretor ganha sua comissão. E daí acontece como se o corretor fosse esquecido. Porque, veja só, a apólice é emitida e entregue para o contratante da obra, ou o contratante, ou para o órgão judicial, se for uma garantia judicial, para o segurado, é entregue para o segurado. O segurado não é o cliente do corretor, né? Não é em princípio não é o principal cliente, o cliente dele é o tomador. Bom, se o segurado não é cliente dele, ele não tem razão para entrar em contato com o corretor. Ele praticamente não mantém, participe desse contrato que se desenvolve, dessa ação judicial. E mesmo quando há sinistro, muitas vezes o corretor não é informado. Olha que coisa interessante. Acontece um sinistro que, de certa forma, afeta a carteira do próprio corretor, mas ele não participa, ao contrário de todos os outros ramos. Qualquer outro ramo de seguros, quando há um sinistro, o corretor é o primeiro a ser informado. Ele quem atua, ele que vai lá, orienta, dá todas as informações. No seguro de garantia, isso acontece normalmente sem a participação do corretor. O sinistro não acontece. Quando acontece, ele pode interferir, mesmo assim ele tem que enfrentar o desconhecimento do segurado, né? Porque lembra, o cliente dele é o tomador.
Sim.
Mas na hora do sinistro está se fazendo uma avaliação para saber se é devido a uma indenização. Se essa indenização for paga, haverá uma cobrança contra o cliente dele, né? Contra o tomador. O corretor fica entre a cruz e a caldeirinha, é isso?
Não lembro.
Cruz e a espada. Entre a cruz e a espada. Mas, como bom profissional que é, ele vai ali buscar o equilíbrio, buscar as informações, ver o que é correto, a justiça, enfim, essa coisa toda. Por que eu digo isso? Veja que para o próprio corretor já é uma dificuldade, né? Ele é informado de um inadimplemento, por exemplo, do seu cliente, ele vai procurar saber o que houve, quais foram as razões, se houve mesmo inadimplemento, quais são os documentos que comprovam isso, vai conversar com a seguradora, enfim, ele vai intermediar essa situação. Para a seguradora também, é uma situação, enfim, ela recebe a informação, pede para um especialista, normalmente um regulador de sinistro, avaliar o contrato, avaliar o que houve, enfim, processo de regulação de sinistro. Veja que é complexo, né? Porque você vai ter um lado dizendo que não, eu não cometi falha nenhuma, eu estou aqui em ordem com o serviço, ele é que atrapalhou, houve problemas, sei lá, se for uma obra, problemas aqui de ordem de força maior, ou problemas geológicos que me impediram prosseguir. Enfim, tem lá uma discussão própria desse assunto, uma discussão a respeito da se o sinistro de fato existe, e às vezes qual a extensão desse sinistro, se ele existe ou não. Isso denota a quase impossibilidade de que apenas o contrato de contragarantia sirva como uma prova do dever de pagar. Entendeu? Olha, é tão complexo o desenvolvimento que eu daí, minha avaliação, é quase impossível que em juízo se possa apresentar unicamente o contrato de contragarantia para se receber, para se obter sucesso numa ação de regresso contra o tomador. Ou seja, algo mais terá que ser apresentado. No mínimo, o recibo de pagamento de indenização, como eu já disse. Mas, em geral, em várias modalidades, o relatório de regulação. Não apenas o relatório de regulação, mas tudo que demonstre que o assunto foi discutido, foi explorado, foi tratado de uma maneira que não restaram dúvidas, ou seja, foram desmontadas, tiradas pedra sobre pedra, foi demolido o negócio. Olha, ficou provado a inadimplência do tomador, ficou provado que o segurado não deu causa a essa situação, o contrato previa determinadas obrigações que não foram cumpridas, o cronograma não foi verificado, e há uma extensão de prejuízo que é essa aqui, ó, foi apurada, está aqui as medições, estão as medições, os orçamentos, está aqui definido. Né, exatamente o que era. Ainda se juntam ali coisas como os diários de obra, imaginando que tenha sido uma obra, que demonstram o que foi feito e o que não foi feito, as faltas estão aqui todas anotadas, as reuniões entre as partes, as atas de reuniões onde estão apontados os problemas. Tudo isso é um calhamaço de documentos que... Não vou dizer que todo tenha que ser analisado em juízo, mas no mínimo aquele documento que o resume. Que eu repito, na minha visão, é o relatório de regulação de sinistros com as comunicações que existiram entre as partes nesse tempo todo.
Você falou assim, de uma maneira muito rápida, eu não sei se você teria condições de prestar algum esclarecimento rapidamente também. O corretor de seguros, é difícil ter um corretor de seguros que atua, digamos assim, nessa área, digamos, de trabalho, de produção. É exatamente em função do que você acabou de explicar. É complicado para o corretor.
É complicado. Tanto que os meus amigos corretores de garantia me desculpem, por isso que eles estão ricos. Porque eles nadam no mar azul, é assim, são poucos os corretores que atuam nesse segmento, alguns acham que não, já tem demais, né? Deveria diminuir. E aí você tem grandes possibilidades de atuação. O meu amigo Edmuro vai concordar com isso, né? De cabo a rabo, né? Um grande abraço, Edmuro. Mas os corretores nesse segmento precisam sim se especializar, como em todos os outros.
Sim, claro.
Todos os outros. Ele de fato precisa se especializar. É uma especialização mais complicada, né? Porque não são todos que atuam com seguro-garantia, são poucas as seguradoras. 36, 37 atualmente atuando com seguro-garantia. Já foi menos, né? Já houve época. Quando eu comecei a trabalhar nesse ramo, tinha duas, três, né? São 37, mas muito menos do que as cento e poucas que estão cadastradas no nosso país. E não é fácil entender, porque tem uma lógica própria desse tipo de seguro, como essa de obter o contrato de contragarantia, de obter um cadastro prévio, de avaliar a subscrição do cadastro, depois a subscrição do risco e depois o sinistro. Tem essa situação de que o corretor faz a intermediação do cadastro, faz também a intermediação da contratação do seguro, mas ele não tem contato com o segurado. Esse não tem... Coloca com reservas. A maior parte dos corretores não tem contato com o segurado, tem apenas com o tomador. Mesmo esse momento do sinistro, são poucos os corretores que atuam nesse momento. A maior parte, inclusive, não intervém, entre o segurado e a seguradora e o corretor ficar à distância.
Uhum.
E o que nem sempre é adequado, hein? Ainda mais quando o corretor tem a sua carteira avaliada em função da sinistralidade, é importante ele atuar nesse momento. Está protegendo, entre, digamos assim, o seu próprio patrimônio, né? Imaginando que a sua carteira saudável seja um patrimônio importante
a ser
preservado.
Mas dentro dessa linha, vem assim alguma coisa interessante. Um advogado, como você, trabalhar como corretor de seguros, quer dizer, juntar, digamos assim, principalmente no contrato de garantia, conforme o contrato de garantia, eu acho isso é importante para os advogados que nos prestigiam com o carinho da sua audiência, para eles, se quiserem, se transformem, consigam também o título de corretor de seguros, para operar como corretor de seguros, para poder desenvolver um trabalho que vai ser para ele um negócio realmente extremamente importante e interessante.
Vai sim. Assim, veja que em algum momento você precisa optar num desses caminhos. Eu, claro, como advogado, eu optei pelo caminho de regulação de sinistros. Então, o que eu faço, eu regulo sinistro. Regulo sinistro de garantia.
Tá.
Poderia vender? Claro, poderia vender seguros. Essa possibilidade existe. Embora eu seja um péssimo vendedor. Né? Eu já te contei isso. Né? Eu sou, nossa senhora, eu para vender... Nem o meu conhecimento eu consigo vender.
Mas essa é a sua classe. Por isso
é
que você está, se encontra numa posição extremamente privilegiada no mercado de seguros. Quer dizer, você faz exatamente aquilo que você sabe fazer. Quer dizer, você não se mistura com outros tipos de coisa. Vamos fazer o seguinte: vamos abrir espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes. Os senhores estão sintonizados com a Rádio Imprensa FM, Virou Mania.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
Quer um plano de saúde sob medida para sua empresa e seus funcionários? Com o Bradesco Saúde Ideal, você conta com cobertura nacional, rede referenciada qualificada e serviços digitais, como reembolso pelo site ou pelo app. É praticidade para você e seus funcionários. Quer saber mais? Acesse bradescosaude.com.br ou fale com o seu corretor. Bradesco Saúde, com você sempre.
102,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido?
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui conversando com o Dr. Adilson Nery Pereira, que, conforme já deu para perceber, para quem não o conhecia, passou a conhecer a partir de agora, participando da nossa programação, é um advogado especializado na área de seguros, é corretor de seguros também, né? Não podemos deixar de dizer que ele é corretor de seguros. Se você estiver interessado em contratar esse tipo, essa modalidade de seguro especificamente, entre em contato com o Dr. Adilson, depois ele vai deixar aqui. Vai deixar as suas comunicações, importantes, né? No meio, digamos assim, de publicações. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos dar continuidade aqui, que tem mais perguntas que você fez a gentileza de nos preparar. Adilson, quer dizer, diante do que você já explicou, perguntaria o seguinte: vale para todas as modalidades de seguros? Ou seja, sempre será necessário completar o título com o relator de regulação?
Não, em geral, tem algumas modalidades que não vão depender dessa situação. Mas antes, deixa eu até comentar uma coisa. Olha o ponto de vista, né? Porque você diz, ele é um grande especialista em seguros, né? Aí uma outra pessoa pode dizer, pô, esse cara não sabe fazer nada na vida, não sei falar de seguros, é um traste. Obrigado pelo ponto de vista. Mas interessante. É interessante. Eu tô, esse traste aqui, só sabe falar de seguros. Então, mas veja, não vale para todas as modalidades, na minha visão. Repito, isso é muito recente, né? Isso aqui é coisa do mês passado.
Uhum.
Mas, por exemplo, nos seguros de garantia judicial, você nem tem relatório de regulação. O juiz determina que deve haver o pagamento. se o tomador não efetua o pagamento no prazo assinalado, normalmente de 15 dias úteis, a seguradora, no próprio processo, é intimada a pagar.
Tá.
É intimada a pagar a indenização, normalmente num prazo de 15 dias. E até uma diferença aqui importante. Em direito você tem prazos que são próprios e impróprios. Próprios são aqueles que fazem referência ao processo. Então, por exemplo, aquele que está representado no processo se submete aos prazos processuais. Assim, se o tomador é condenado, ele é condenado a pagar a indenização em 15 dias úteis.
Tá.
Se ele não paga, a seguradora é intimada a pagar em 15 dias. Já não são úteis.
Tá.
Pro tomador, o prazo começa a contar a partir do momento em que é publicada a intimação.
Uhum.
Para a seguradora, é a partir do momento que ela recebe o documento no seu escritório.
Tá.
Recebeu o documento, a partir dali começa a contar. Isso é importante porque cria confusões, hein? Eu já tive... tive que atuar em situações em que a seguradora perdeu o prazo. Um dia de prazo. Sim. O que aconteceu? Os bens foram imobilizados, quer dizer, as contas foram penhoradas, contas correntes, uhum, imediatamente. Mas uma das coisas que tem funcionado no judiciário é essa questão de penhora de ativos junto aos bancos.
Tá.
O sistema antes era Bacenjud, hoje chama Cisbajud. O juiz determina num dia, né, antes do fechamento do expediente bancário, durante a noite fazem-se todas as verificações e de manhã a sua conta está bloqueada.
Né?
Tá. Então imagina uma seguradora ter uma ou mais contas bloqueadas por conta de algo que ela não sabia, ou então que estava atuando,
uhum,
e contou o prazo de maneira incorreta. Enfim, mas isso é uma situação que acontece e você tem que ingressar imediatamente em juízo, demonstrar que não houve má intenção, depositar o valor. Antes de mais nada, você deposita mesmo, claro, o valor ou libera o valor da conta, dizer que é aquele mesmo. Ou não, demonstra que não, enfim, que não é devido e tal. Tem todas as situações possíveis. Sem contar o fato de que muitas vezes isso acontece, agora com menos frequência, mas ainda acontece, o juiz, em lugar de determinar que o réu pague a indenização, ele já pede imediatamente para a seguradora depositar. Isso, então, é uma encrenca grande. Por isso a gente faz esse trabalho para seguradoras, inclusive, de acompanhar os processos judiciais, todos eles, para evitar que ela seja surpreendida, né, por uma execução como essa.
E você atua bem nessa área, né?
Atuo bastante. Isso
é interessante, até depois, se você achar interessante, passar aí os dados aí para quem quiser entrar em contato com você para tratar de assuntos pertinentes aí.
Nossa, seguro, eu terei a oportunidade aqui de uma publicidade gratuita aqui. Tá legal, olha que ótimo. Bom, eu sou o proprietário de uma empresa chamada Nery Pereira Sociedade de Advogados. O telefone é o 996318606. O e-mail é adilson@anp.adv.br. ANP é como se fosse Agência Nacional de Petróleo. Né? Mas é Adilson Nery Pereira. Então, o ANP de agência, N de nacional, P de petróleo, ponto adv.br.
Legal, gostei. Maravilha.
E a gente trabalha basicamente para seguradoras, por exemplo, fazendo acompanhamento dos processos judiciais.
Tá. Repita, por favor, pelo menos o telefone.
Ah, tá.
Ninguém tem caneta na hora e tal. Agora pega a caneta, pega um papel e anota aí, por favor,
bom,
o telefone.
É aqui de São Paulo, né? Dá para saber até pelo meu sotaque, então é 011-99631-8606. E o e-mail é adilson, com N de navio no final, @ANP, de Agência Nacional de Petróleo, ponto adv.br.
Legal. Agora, Você esclareceu a coisa tão bem, né? De uma forma bastante técnica, dentro de um prazo técnico também, diga-se de passagem. Agora, você também atua na área de seguros, que é de fiança locatícia, né? Você também tem digamos, essa forma de atualizar, de se atuar no mercado de seguros, com várias modalidades de seguros, e uma delas também, além do que você já explicou do contrato de conta garantia, é do seguro de fiança locatícia. O que é que tem de novo nessa área de fiança locatícia?
Você me lembrou de uma história que eu trabalhei muitos anos na Porto Seguro, 25 anos na Porto Seguro, e uma boa parte desse tempo eu trabalhei direto com o Jaime Garfinkel. Ele era uma figura fantástica, a gente fazia análise de riscos às 7 horas da manhã, né? Chegávamos antes de todo mundo para fazer, isso quando era manual ainda, eu sou velho nessa história. Então ele tinha uma coisa que eu achei muito interessante, assim, bom, toda vez que surge um seguro diferente, desses que eu não conheço, eu peço para o Adilson dar uma olhada. Então, claro, o Porto Seguro é altamente especializado em seguro de automóveis, e quando surgia algo de outros ramos, eu acabava olhando. Um desses de outros ramos foi exatamente fiança locatícia, que eu pude trabalhar com ele desde o início do seu lançamento. E foi, para mim, uma grande experiência. Um produto que foi possível de ser desenvolvido desde o começo, desde o momento em que ele era muito ruim, trazia enormes prejuízos, até verificar o potencial que ele possuía no mercado, formas de desenvolver. E eu, de certa forma, assumi essa carteira de maneira mais próxima, num momento muito, muito difícil, que foi ali perto do Plano Cruzado, que trouxe... Nossa Senhora, como faz tempo isso, hein? Faz 1994. em que houve as seguradoras que atuavam nesse mercado perderam muito dinheiro, e a gente encontrou mecanismos para superar, para profissionalizar a forma de contratação, agilizar a operação, uhum. A tal ponto que hoje, já decorridas algumas décadas, a seguradora virou referência nesse mercado. Né? Uhum. Ou você consegue concorrer com a Porto Seguro, coisa que algumas estão conseguindo fazer, como a Tokio Marine, por exemplo, como a Fator, ou você concorre, né, com mecanismos com tecnologia de ponta, ou você está fora. Uhum. Do mercado.
Mas é extremamente importante isso que você acabou de esclarecer com relação a essa particularidade de como é o corretor, quem é o corretor, o que ele deve fazer. Nossa, tem tanta coisa que o corretor pode fazer.
Sim, com certeza.
Aproveitar essa função de corretor de seguros, tem outras oportunidades envolvidas que ele poderá se aproveitar, no bom sentido, de fazer novos contratos, novos negócios e tudo mais. Agora, então, vamos fazer o seguinte, ainda nós temos 2 minutinhos aí. Vamos aproveitar esses 2 minutos para o mercado aqui, para informar os nossos amigos sobre os produtos oferecidos pelos nossos patrocinadores. E aí nós vamos esticar um pouco mais no último tempo do programa, tá bom? Então, são 7 horas e 43 minutos, horário de Brasília. Os senhores estão sintonizados com a Rádio Imprensa FM, Viromania.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
Quer um plano de saúde sob medida para sua empresa e seus funcionários? Com o Bradesco Saúde Ideal, você conta com cobertura nacional, rede referenciada qualificada e serviços digitais, como reembolso pelo site ou pelo app. É praticidade para você e seus funcionários. Quer saber mais? Acesse bradescosaude.com.br ou fale com o seu corretor. Bradesco Saúde, com você, sempre.
102,5.
Eu sou o gênio da lâmpada. Faça o seu pedido e ele será realizado.
Qualquer pedido.
Qualquer pedido.
Você pode ser meu fiador?
Ah, não abusa, né?
Com o Porto Seguro Aluguel, você não precisa de fiador nem de um alto valor de caução. Sua alocação é simples, rápida e você ainda conta com diversos serviços para manutenção do imóvel. Porto Seguro Aluguel, a garantia de um aluguel fácil e seguro. Consulte seu corretor ou sua imobiliária.
Quer morar na lâmpada?
102,5.
102,5.
Aqui é o Felipe Massa. Como piloto, não abro mão de 2 coisas. A certeza de estar protegido e de ter a melhor equipe, dentro e fora das pistas. Afinal, é preciso ter coragem e segurança para encarar a próxima curva. E por isso eu conto com a Tóquio Marine, a seguradora que resolve.
Seguro Tóquio Marine Auto. Assistência 24 horas e cobertura para roubo e furto até 50% mais barata que no seguro tradicional. Fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, infelizmente é o último bloco do programa, então mas vamos aproveitar aqui o tempo que nos resta aqui para, em termos, digamos assim, de mais umas duas perguntas, pelo menos aqui, para o nosso querido doutor Adilson Nery Pereira. Adilson, as seguradoras têm reagido contra essas ameaças em relação ao que você explicou no bloco anterior?
A gente falou no bloco anterior sobre fiança locatícia, né? No fiança locatícia, o mercado é um produto que, de certa forma, está consolidado e já no mercado há 30 anos, 3 décadas, um pouco mais do que isso. Hoje em dia, durante muito tempo, ele foi praticamente dominado pela Porto Seguro. Hoje ela continua sendo a líder, mas onde ela já teve 90% e poucos do mercado, hoje tem em torno de 60%. Isso significa que os concorrentes estão chegando. Mas talvez a concorrência de maior peso tenha vindo de fora do mercado segurador, que foi uma plataforma chamada Quinto Andar, que pelo menos aqui em São Paulo tem uma grande força, que é impressionante, se tornou ela o principal concorrente do mercado segurador. Que não fica parado, né? Que também foi em busca de saídas para contornar essa situação. Uma delas, que me pareceu muito inteligente, foi a associação com outra plataforma. É. Bom, já que o Quinto Andar vem concorrer no meu mercado, eu vou concorrer no deles. É. Né? Então lanço uma plataforma para fazer algo semelhante ao que essa outra empresa está fazendo. Mas ainda houve iniciativas... No próprio segmento, por exemplo, lançar produtos simplificados. Eu questiono esses produtos simplificados, porque até pelo nome, esse aqui é o Fiança Simples, então existe um complexo, né? o outro é complicado demais, enfim, isso é outro problema. Mas produtos que estão, digamos assim, empacotados num jeito único, com um menor prazo de indenização, né? Um menor período indenitário, com valores fixos, sem algumas coberturas, que possibilitam uma forma de atuação. Outras seguradoras, principalmente aquelas focadas no ramo empresarial, lançaram produtos com um período indenitário muito menor, né? Enquanto o comum é de 30 meses, algumas lançaram com um período indenitário de 12 ou de 6 meses, mas transferiram a obrigação de ingressar com a ação judicial para o segurado. Então, quando acontece um sinistro, o inadimplemento, o segurado é que tem a obrigação de distribuir a ação de despejo. E enquanto a ação está correndo, até um período de 6 ou de 12 meses, a empresa recebe a indenização. Quer dizer, ele ganha ali o trabalho de conseguir... obter o despejo dentro desse período indenitário, senão ele vai ter um forte prejuízo. Aliás, nesse tipo de apólice é que fica mais patente o cuidado do segurado na escolha do corretor. Porque veja, o fiança locatícia permite que a corretagem de seguros seja feita pelo corretor do locatário, pelo corretor do locador ou pelo corretor da administradora de imóveis. Uhum. Né? Digamos assim, há três corretores distintos que podem contratar um seguro. Em princípio, qualquer um pode fazê-lo. É claro que se eu sou dono de um imóvel, né, e vou colocá-lo para locação, eu vou querer escolher o meu corretor. O meu. Né? Ah, mas pode ser o outro. Tá bom, mas esse outro você... usem outra apólice, usem outro imóvel. No meu imóvel, só vai o meu corretor, o corretor em quem eu tenho confiança. Okay. Por que isso? Porque imagina se eu tenho uma dessas apólices em que a obrigação de ingressar com ação judicial é minha. É, se houver um inadimplemento, eu tenho que saber de imediato. Se houver algum problema na apólice, eu quero saber já. Eu quero o meu corretor, porque é nele que eu confio. Eu confio na minha vida, meu seguro de saúde está com ele. Uhum. Meu seguro de vida, dos meus filhos estão com ele. Por que, que eu vou deixar o seguro do meu imóvel com o outro? Não, desculpe, mas eu não quero. Pode, mas eu não quero. Então, aliás, faço aqui a forte recomendação para donos de imóveis. Quando alugarem seu imóvel, exija que seja com o seu corretor de seguros. Isso vai evitar vários problemas no futuro. Mas enfim, o mercado segurador sempre foi dinâmico nessa situação e por isso ele tem buscado sim mecanismos para reagir a essas iniciativas que vêm de fora, né? E outras, né? Há muita gente hoje em dia oferecendo formas simplificadas de proteção da locação. Nossa, é impressionante como surgiram coisas dessa ordem.
Legal. E, bom, as seguradoras têm reagido contra essas ameaças?
Tem. Nesse formato, veja, aquilo que eu disse, o seguro no nosso país é regulamentado, muito bem regulamentado. A obrigação só se pode fazer seguro se você for uma seguradora, né? Artigo 757 do Código Civil, não tem outra possibilidade. Uhum. Então, o seguro está regulamentado, a fiança não. A fiança, veja, o seguro de fiança é um seguro, mas ele também é uma fiança. Nós temos na nossa legislação a possibilidade de fianças, de garantias fidejussórias. Aquela em que eu peço para você, Pedro, ser meu fiador.
Tá.
Plenamente possível. Uhum. Eu diria que nesse momento, você, como fiador, concorre com a Porto Seguro. Ou concorre com qualquer outra seguradora, concorre com a Tóquio, com a Fator, isso é possível no mercado. Agora, se é possível para o Pedro, é possível, por exemplo, uma afiançadora. Uma afiançadora, enfim, pode, ela se torna um fiador profissional. Se é possível para você, é possível para uma afiançadora, é possível para qualquer um. E isso, às vezes, abre as portas para alguns aventureiros. Então, eu tenho visto surgir coisas em que, olha, aluguel garantido, né? Ou você vai ver, olha, não está garantido, não. Não, veja direito o que é essa garantia. Não é porque está escrito que, né, vale o que está escrito. Não, peraí, tem um crime em que isso é o ponto fundamental, né? Uma contravenção penal em que vale o que está escrito. Seguro é diferente. Ainda mais se você quer uma proteção mesmo para o seu patrimônio, para o aluguel que você está recebendo, fique muito atento para saber o que está por trás dessa, desse aluguel garantido.
E principalmente com o corretor que seja uma pessoa que você conhece, tudo mais.
Isso, Pedro, eu diria assim, não deixe de se consultar com um corretor especializado. É que muitas vezes não se sabe. Por exemplo, quando a pessoa vai fazer o seguro de automóvel, certamente ele pensa que precisa ter um corretor. Coloco aqui entre aspas, porque alguns vão direto na internet, né, e procuram ali, fazem seu seguro e no final bota lá o nome de um corretor. Nunca vou recomendar isso, porque mesmo num seguro que parece tão simples como o de automóvel, tem tantos detalhes que na hora de contratar é fácil, na hora de reclamar um sinistro não é assim tão simples. Detalhes que você deveria ter observado antes, que interferiram no preço do seguro, vão te trazer problemas depois, ou podem trazer problemas depois. Isso acontece num seguro tão conhecido como automóvel, também acontece, como a gente viu no seguro de garantia, no seguro de fiança locatícia, no seguro de vida, no seguro vários outros seguros do mercado trazem dificuldades depois para tratar. Por isso é melhor que tenha um corretor, né? Que você...
O corretor é de extremada importância a participação do corretor no processo de negociação, de comercialização de seguros, quaisquer que sejam as modalidades. Que existem inúmeras modalidades de seguros, que o mercado consumidor não conhece. O mercado de corretores também, às vezes, não conhece outras tantas possibilidades e modalidades que existem no mercado de seguros.
Até tem uma... desculpa. Não, tem uma coisa que eu me lembrei, que era o seguinte. Meu neto acabou de nascer, faz 2 meses. Meu quinto neto.
Parabéns para os anos também.
Parabéns. E o outro vai nascer o mês que vem.
Ah, que beleza.
Bom, Mas eu me lembrei de uma história de um corretor que, poxa, já faleceu, eu conheci ele há muito tempo. E ele dizia o seguinte, ele vendia muito seguro de vida e de proteção patrimonial, né, o PGBL, por exemplo, ou o VGBL. Então ele usava um argumento que eu achava muito interessante, na forma como ele dizia, inclusive. Quando você tira um carro zero da concessionária, você não faz isso antes de fazer o seguro. Pô, quando você vai tirar seu filho da maternidade, você vai fazer sem ter um seguro para ele, né? Ele usava argumento para vender.
Infelizmente, estamos chegando ao final da nossa programação de hoje. E, bom, nós gostaríamos de agradecer a sua participação. Você gostaria de acrescentar alguma coisa a mais, que haja tempo para isso, a respeito do que nós já conversamos? Não é porque você se explica tão bem que é muito difícil você acrescentar mais alguma coisa. Capacidade você tem, mas de preferência não inventar, porque toma-se muito tempo. Mas agradecer imensamente a sua participação no programa de hoje. O Adilson, como sempre, você participou das nossas programações e nós sempre ficamos satisfeitos com a sua presença e os nossos ouvintes também, porque sempre os elogios aparecem depois. Eu os recebo depois, principalmente no meio do mercado de seguros, com relação aos eventos que a gente promove e tudo mais. Mas fica os esclarecimentos que você deu, como sempre, perfeitos, nenhum... Por favor, Adilson, só repita mais uma vez o telefone para quem tiver algum interesse em falar com você. Faz favor.
Tá bom, então é 99631-8606. É o meu celular, que também é o WhatsApp, né, pelo qual atenderei a todos. O meu e-mail é Adilson, com N de navio no final, @ANP, esse ANP é A de agência, N de nacional, P de petróleo, .adv.br. O ADV é de advogado. Eu sou advogado, mas sou boa gente. Isso vai para o meu amigo Evaldir.
Bom, infelizmente, final da nossa programação de hoje. Gostaria de mandar aqui um nosso abraço lá para os amigos da imprensa especializada dos seguros, o André Pena e a Martin Kovacs, o João Carlos Labruna, o José Francisco Filho, o Paulo Cárcio, enfim, profissionais da imprensa que sempre prestam importantes informações a respeito do mercado de seguros e, claro, são nossos amigos e merecem toda a nossa consideração. Microfone para suas despedidas, meu querido Adilson.
Pedro, mais uma vez eu sinto um enorme prazer em estar aqui. Eu me divirto vindo aqui, interessante conversar sobre seguro. Porque aquilo, até pela sua visão otimista, né? Eu sou um especialista de seguros, é melhor do que a visão pessimista, pois esse traste não sabe fazer outra coisa na vida. E é interessante porque, digamos, como advogado, eu encontrei uma forma de dar vazão a esse conhecimento, inclusive de regulação de sinistros e de aprofundamento em alguns ramos de seguros, como de responsabilidade civil, o D&O, o I&O, o seguro de garantia, o seguro de fiança e outros que aparecem. A gente acaba tendo mais facilidade para atuar com eles.
Então...
Até como comissário de avalias, também transporte.
Sim, e ficamos assim combinado. Quer dizer, se você amanhã depois achar que deve vir ao programa para conversar com os nossos ouvintes, você já sabe, né?
Obrigado.
Entre em contato comigo, nossa, e a gente estabelece aqui um programa de programação para você.
Que honra ter essa possibilidade.
Não, mas você merece. E nós vamos agradecendo, então, a gentileza dos nossos ouvintes de participarem do nosso programa através da sua atenção, da sua consideração, ouvindo a nossa programação através aqui da Rádio Imprensa FM. Como é que é o negócio? De repente virou mania isso. Então nós voltaremos, se Deus quiser, na próxima semana. Até lá.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.